A gente vai direto para a região de Santa Cruz, na zona oeste aqui do Rio, depois que um incêndio de grandes proporções atingiu aí 250 barracos. De acordo com a Prefeitura do Rio, era esse o número de moradias irregulares dentro de um condomínio Minha Casa Minha Vida. Essas chamas começaram desde ontem à noite. A gente ficou em programação especial, inclusive, durante ontem, toda a noite. E aí o Marcos Sadoc hoje está acompanhando, está inclusive em um dos abrigos que foi disponibilizado para essas famílias, né, Sadoc? Bom dia para você.
Isso, Agatha. Bom dia para você, bom dia para todo mundo. São mais de 200 pessoas que estão aqui, pelo menos 200 pessoas, num centro esportivo, que foi o local escolhido pela prefeitura para fazer todo o cadastro das pessoas para tentar encaminhá-las para abrigos, mas são separados e até agora essas pessoas que estão aqui não querem ir para abrigos separados porque todos moravam juntos. Isso aconteceu ontem à noite, então, em Santa Cruz. Há uma construção do condomínio Minha Casa Minha Vida, Rodolfo, como a gente conhece, né, aquele clássico, só que entre os condomínios havia essas ocupações, com barracos de madeira, com muito plástico, muito TNT, e teve um agravante, porque os moradores me contaram aqui agora, como eles recebiam muita atuação de álcool em gel por conta da pandemia de Covid-19, tinha muito álcool em gel dentro das casas, e por isso também o fogo se alastrou tão rapidamente. Quase tudo de material foi perdido, então eletrodomésticos, colchões e camas, roupas, tudo foi quase tudo perdido. A maioria das pessoas que estão aqui tem apenas a roupa do corpo. Ontem a gente também tinha um registro de não ter feridos, mas duas crianças acabaram passando mal ao longo da madrugada, uma por conta de problemas respiratórios e outra por conta de desidratação e foram encaminhadas para o hospital. Então a gente acompanha também o estado de saúde, mas nada grave, mas foram encaminhadas para observação, porque tem médicos de plantão. E a gente falou com eles aqui para entender essa realidade. Por exemplo, o Luciano Almeida tem esse destaque também. São muitas crianças, viu, Rodolfo? Muitas crianças aqui nesse momento, pelo menos umas 40 e
250 casas nessa DOC. É muita, não tem nem como. Uhum. Claro que com certeza também muitos idosos, muitas pessoas de meia idade, enfim. Eu estou vendo aqui uma imagem, né? De um lado esquerdo, um condomínio gigantesco do Minha Casa Minha Vida, mais para o rosa, vermelho. Do lado direito, meio um verde ou um amarelo. O Marcos Lacerda ontem à noite falava comigo, me mandava vídeo, me mandou essa foto também. E no meio, como tinha um espaço que provavelmente foi deixado, não sei se para alguma construção ou se para um espaço de lazer, ali foram construídas essas casas. Não sei se a gente consegue colocar na nossa live agora. Te mandei aí a foto, Agatha. Eu acho que consegue dar muito bem uma noção para as pessoas que, sim, não conhecem a área do que era essa comunidade que foi construída com barracos, relatada aí pelo Sadoc, que pegou fogo ontem. São 250 casas. Por essa foto que eu estou vendo, bem próximo disso, talvez um pouco menos, mas por aí, ou então cresceu nos últimos tempos. A verdade é que, óbvio, ia ter muita criança. A informação que o Sadoc está dando, com o fogo, as labaredas altíssimas, pelas imagens que você pode ver na nossa live no YouTube Band News FM Rio, é um milagre esse resultado que o Sadoc está dizendo. Não tivemos mortos? Eu não entendi essa parte, o Sadoc.
Não tivemos mortos, nenhum ferido no registro de ontem, só que como muita gente na fumaça, Rodolfo, aí sim, uma criança com problemas respiratórios e outra desidratada.
E o que vai acontecer com essas pessoas, Sadoc? Porque, pelo que eu vi aqui, não sei se tudo, absolutamente tudo, mas se não quase tudo, foi para o espaço, né? Desapareceu, virou cinza. Essas pessoas dormiram aí, nessa região, na rua, a prefeitura está dando algum tipo de assistência para elas, oferecendo algum abrigo?
O prefeito Eduardo Paz foi durante a noite lá no local, acompanhou de perto. A Secretaria de Assistência Social também está aqui, faz esse trabalho desde ontem à noite. Foi oferecido abrigo para essas pessoas, mas eles são vários, né? São abrigos que teriam aquela cidade inteira. E teria que separar por sexo alguns, né? Homens, mulheres. Então eles estão dizendo, pelo menos o que eles falam aqui para os jornalistas, é que não querem para abrigos dessa maneira, que muitos construíram juntos esses barracos e estão lá 4 anos juntos. Então tem uma reunião que está prevista para agora, isso vai acontecer ao longo de todo o dia, mas a prefeitura sim oferecendo, já cadastrou todos eles, deu máscaras, roupas, porque realmente, Rodolfo, eles estão com a roupa do corpo, quem tem documento pegou documento. Não deu tempo de pegar nada porque tudo era muito inflamável. Então todas as pessoas que a gente conversou aqui perderam todos os eletrodomésticos e todos os móveis que tinham dentro das casas. O banheiro era compartilhado, mas de resto cada um tinha o seu, de fogão, de geladeira, e tudo foi perdido. Então a gente tem até alguns relatos aí também que a gente vai trazendo ao longo do dia, Rodolfo.
Pessoas com barracos de madeira, né? Muita coisa, por exemplo, às vezes como sofá, cama, né, colchão, Você tem provavelmente ali botijão de gás, porque são instalações irregulares, então não tinha tubulação de gás, né? Então você tem muito produto ali perigoso e que obviamente acabou ontem estimulando com que o incêndio se alastrasse ainda mais. Eu queria só abrir um parênteses aqui, mostrando mais uma vez o que é a relação da Band News FM com os ouvintes, mesmo em momentos muito doloridos e tristes, como foi aquele dia do incêndio do Hospital Federal de Bom Sucesso, em que nós, em primeira mão, trouxemos a informação com um ouvinte nosso. Ele ia fazer o pré-natal com a esposa dele, com 7 meses de gravidez, viu o início da fumaça, o início da mobilização no hospital, entrou em contato com a Band News FM e passou a narrar no ar uma notícia que tomou depois, inclusive, o noticiário nacional, até internacional. Pessoas morreram no meio da transferência ou depois da transferência, muita gente com Covid sendo transferida, foi aquele caos todo que vocês viram. Nesse incêndio de ontem, o presidente da Associação de Moradores do conjunto mesmo do Minha Casa Minha Vida, não dessa área construída ali irregularmente, o Leandro Ferreira, ele entrou em contato com a gente e praticamente atuou como repórter barra âncora da Band News FM, porque ele ia não só relatando o que estava acontecendo, como ele ia entrevistando pessoas, passava o telefone para outras pessoas que estavam ali, colocava no ar e trazia... naquele momento as informações precisas sobre o que estava acontecendo. Um abraço para
o
Leandro.
E Rodolfo, ontem quando eu escutava parte da cobertura, eu escutei o relato dele ao vivo e aí me chamou muita atenção, porque era um relato muito forte de quem vive naquela área e quem estava assistindo de fora um pouquinho também, porque ele falava: olha, as pessoas estão tendo que assistir a vida inteira delas pegando fogo, saindo tudo fumaça na frente delas. Eu achei bem forte o relato dele, ele falando sobre as pessoas chorando, não conseguindo resgatar, e muita gente tentando voltar para resgatar, porque às vezes aquilo demorou uma vida inteira para você conseguir comprar, não sei, um fogão, um sofá, e aquilo indo embora em questão de segundos, né?
Agora é importante também, diante dessa tragédia, continuar fiscalizando o que vai ser feito por parte da prefeitura, porque é uma eterna promessa, não só da prefeitura, mas do Estado também. É uma eterna promessa colocar essas famílias no aluguel social. As próprias famílias, durante anos, falavam sobre apartamentos vazios nesse mesmo condomínio que continua de pé em volta dos escombros. Esse condomínio da Minha Casa Minha Vida, segundo essas pessoas que moram nessa ocupação, que moravam nessa ocupação irregular, ainda tinham vários apartamentos disponíveis e elas não conseguiam sair dessa ocupação. É uma situação assim, abaixo da linha da pobreza. A gente já viu em reportagens anteriores, e até citando uma reportagem que eu imediatamente fui querer entender mais sobre a história, né, depois do incêndio de ontem. O Gilberto Porcidônio, do jornal Extra, em novembro do ano passado, foi até essa colônia e ele mostrou que as pessoas, elas vivem ali com fogão a lenha, não tem saneamento básico, é uma situação assim, abaixo da linha da pobreza. Todas as crianças têm infecção de pele contagiosa, então é uma situação assim, calamidade total de saúde. E agora que aconteceu essa tragédia, a gente precisa continuar em cima da prefeitura e do Estado, porque antes viviam numa situação desumana, agora não tem nem onde morar.
Sem dúvida, Pinho, esse relato.
Diga, Sadoc. Antes, para complementar Pinho e Agatha, Rodolfo, uma dessas pessoas que perdeu tudo foi a Jéssica Sacramento, que estava aqui comigo. Vamos ouvi-lo?
Na hora que eu estava tomando banho, as crianças subiram correndo, falando que estava pegando fogo. Aí eu peguei minha filha de 1 ano no colo e meu filho de 3 anos no outro colo e desci correndo. Quando eu virei o meu beco, o fogo já estava lastrando tudo. As casas ali eram tudo de madeira, entendeu? Barraco, entendeu? Era tudo comunitário, pia comunitária, todo mundo usava a mesma coisa. E foi um desespero. Meu filho, ele tem 3 anos e ele tem um trauma, porque ele teve um acidente lá dentro, entendeu? Ele se queimou todinho aqui. No peito, no rosto. Quando ele viu o fogo, ele ficou desesperado. Coitado. Ele: mamãe, tá pegando fogo. E saiu correndo, corri atrás dele, entendeu? Foi muito desespero.
Nossa senhora, olha. Só de ouvir o relato dessa mãe, cara, já fico arrepiado. Meu Deus do céu, me colocando no lugar, o teu filho pequeno: mamãe, sai correndo, tem fogo. E o pior, né? Você sai de lá, claro que você tem que sair correndo pra se salvar. E ainda deixa para trás, né, seus pertences, às vezes documentos. Meu Deus do céu. Mas eu digo para essa, olha só, ela falou que inclusive ele tá com algumas coisas de queimadura aqui e tal. Pelo menos eles estão bem, estão salvos. depois do que eu vi, nas imagens que eu vi, do que foi, a rapidez que esse incêndio se alastrou e as labaredas tomaram todo praticamente esse conjunto, é realmente um milagre que a gente não tenha o registro, pelo menos até agora, a informação de alguém morto nessa situação na Zona Oeste do Rio de Janeiro, Santa Cruz. Obrigado, Sadoc, um abraço para você.
Abraço, Rodolfo.
Rodolfo, trazer a participação dos nossos ouvintes. Um ouvinte acabou de escrever pra gente falando que mora em um desses condomínios, né, Jéssica?
É, ele disse, pediu pra não ser identificado, ele disse que é morador de um desses condomínios e que é só o dele, é o Estoril, e que deve ter aproximadamente 150 apartamentos vazios.
Porque muita gente vai pra essa região e acaba desistindo de morar também por conta da violência, né, Rodolfo? Porque alguns condomínios desse Minha Casa Minha Vida, eles acabam sendo dominados pelo tráfico, pela milícia, né?
Milícia. Tem tráfico. Agora, a verdade é que também, como tradicionalmente fazem, né? O que a gente teve de um projeto embrionário, porque ele foi um projeto importante, ele existiu, mas muito aquém do que o Brasil precisa, que foi o programa Minha Casa Minha Vida. Agora o governo Bolsonaro lançou o Casa Verde e Amarela, mudando o nome e tentando ver se coloca de pé um projeto habitacional. Acho difícil que coloque de pé, da forma como o Estado está também estrangulado em custos, né? Coloque um projeto de pé realmente significativo para mudar esse déficit habitacional que o Brasil tem. Mas os conjuntos que foram construídos aqui, ou alguns, como por exemplo naquela área de Manguinhos, um ou outro dentro das comunidades, mas poucos, ou então pegam o conjunto habitacional e colocam, como a maioria, na Zona Oeste ou na Baixada Fluminense, muitas vezes, inclusive, por causa de desculpa de não ter terreno, etc., em áreas que não é assim o centro da Zona Oeste. Não, é tipo no meio do nada na Zona Oeste. O cara, às vezes, não tem linha de ônibus. Não estou dizendo que é esse, eu estou falando do projeto geral. Às vezes não tem linha de ônibus. Às vezes, quando entrega os apartamentos, estão apartamentos bem mequetrefes, não foram totalmente finalizados, meses depois já tem coisa caindo, enfim. Às vezes é tão isolado que realmente o nome do projeto tem todo sentido. Minha Casa Minha Vida, é para você ficar lá sozinho, meu só. Você não tem nada de coletivo. Então, muitas vezes colocaram um projeto em determinado local, em determinadas circunstâncias, que desestimula as pessoas. Né? Você não pegou terrenos. Veja o que é a Avenida Brasil. Passe pela Avenida Brasil, que é a principal via expressa do Rio de Janeiro. Você vai olhar em vários e vários trechos. Você pega, por exemplo, na altura do Caju, do lado direito, tinha uma concessionária. Grande concessionária. Não estou dizendo que ali precisava ser um conjunto, não dá para ser enorme, mas dava para fazer alguma coisa ali. Você vai andando, tem um monte de terreno abandonado. Ou que foi invadido já, como um do lado esquerdo de Tijolo. Não sei se é mais ou menos perto do conjunto Amarelinho, Irajá, não tenho certeza, mas do lado esquerdo. Ou você vai vendo vários outros galpões, depósitos enormes que foram abandonados. Ou, e aí, pô, do lado da Avenida Brasil, se você conclui, por exemplo, uma Trans Brasil da vida, você tá falando pro cara, se é que esse negócio vai funcionar direito, você tá dizendo pra ele, você vai ficar às margens da principal via expressa, você vai ter uma estação de BRT, tomara que esse sistema minimamente funcione, e ele direto, sem trânsito, você em meia hora, 40 minutos, está no centro da cidade, você tá numa estação rapidamente de metrô, de trem, para poder ir para algum canto. Dependendo de onde você trabalhe. Então, por que que não se aproveitou o projeto? Por que que a gente não pensa pra gente numa revitalização? Por que que a gente não pega a zona portuária do Rio de Janeiro pra aproveitar e fazer conjuntos habitacionais onde, por exemplo, tá cheio de terreno abandonado? Cheio de coisa caindo aos pedaços que tá pra cair na cabeça de alguém que tá passando embaixo? Por que que a gente realmente não discute com urbanistas, arquitetos, um projeto pra sim ter construção de casa? Tem um projeto habitacional como foi Minha Casa Minha Vida, mas dando condições para as pessoas. Numa zona portuária, no coração do centro, aí você traz gente para morar no centro da cidade, ativa o centro da cidade, tudo que a gente discutiu esses dias no programa. Coloca na própria Avenida Brasil, se revitaliza a Avenida Brasil, porque você vai atrair junto comércio, um monte de coisa, iluminação, circulação, transporte, de uma maneira geral tem ali, e não joga o cara no meio de... uma área, por exemplo, montanhosa, ou uma área de mato, lá dentro de um bairro, às vezes, da Zona Oeste, em que nem linha de ônibus tem, o cara tem que andar 2 quilômetros, pegar um ônibus até a Brasil, da Brasil, ai, pelo amor de Deus, é um desestímulo. Não tô nem dizendo que todos 150 apartamentos ocupados é por desestímulo, pode ser por pressão da bandidagem, pode ser por falta de organização, de quem tem a responsabilidade de distribuir, era a Caixa, não sei se ainda é, de distribuir esse tipo de coisa. A gente precisava pensar para dar um passo à frente realmente no projeto de habitação que fizesse sentido para a construção de um Rio de Janeiro para frente.
E, Rodolfo, falando sobre esses locais que foram invadidos, o nosso ouvinte tem um relato da região de Ramos, né, Jéssica?
Exatamente. Ele falou que era um antigo prédio de uma empresa e foi invadido aí por mais ou menos 500 famílias. O Mauro mandou um áudio.
Bom dia, Band News. Aqui é Mauro Taxista. Avisa pro Rodolfo que em Ramos tem um antigo prédio da Borgalto, completamente invadido por mais de 500 famílias. Tudo vivendo precariamente nesse condomínio aí, antiga Borgalto.
Eu acho que é esse mesmo, meu amigo, que eu vi do... Eu acho que indo para a Zona Oeste ele é do lado esquerdo, se eu não estou errado. Se não, é um outro. E é o que ele falou, ocupação total. Já tem tempo já que o prédio está totalmente ocupado. Obrigado a ele pela mensagem. A Avenida Brasil é um triste retrato do abandono e da falta de revitalização do Rio de Janeiro. É uma via expressa, a mais importante do Rio de Janeiro, mas que demonstra um abandono completo em todos os sentidos, em manutenção, buraco, mato, não tem faixa pintada, nos cantos todos os imóveis ali largados. Tinha, por exemplo, do lado direito, tinha uma rede de fast food alguma. Chegou até Bob's, McDonald's, um monte de coisa. Tá tudo fechado. Passei lá outro dia, tá lá até o terreno, tudo quebrado, enfim. É difícil sobreviver também se não se dá a condição para evoluir com o comércio ali, né? 9h40.